Senhores deputados, vamos dar início à audição da petição 487/12, tolerância corretiva para a não utilização do acordo ortográfico de 1990 nos exames nacionais. Vêm em representação dos subscritores, os primeiros subscritores, Duarte Alvelos Bernardo da Costa, Francisco Miguel Marques Figueiredo e Diana Almeida, a quem saúdo. Ai, Mariana, peço desculpa. Mariana Almeida, a quem saúdo e dou desde já a palavra para poderem iniciar a vossa apresentação. Começa, podia que te identificasse, se identificasse ao início.
É que sim? Pronto. Sou Duarte Bernardo da Costa. Nós vimos, como sabem, no âmbito da petição para conseguirmos alargar o prazo de transição ou o período de adaptação ao acordo ortográfico de 1990 nos exames nacionais. A justificação maior que nós damos na nossa petição, que ficou escrita, é que um dos objetivos de algumas alterações feitas no acordo ortográfico é facilitar a aprendizagem da língua portuguesa. Os autores do acordo argumentam que a supressão das consoantes mudas facilita a aprendizagem da língua portuguesa, especialmente dos discentes que estão em condições precárias. Contudo, nós, alunos, que sofremos o processo de implementação do acordo ortográfico de 1990 a meio do nosso percurso escolar, portanto, no sétimo ano, tínhamos 12, 13 anos, nós sofremos uma quebra na aprendizagem da língua. Portanto, esse objetivo do acordo não foi conseguido para nós, porque a aprendizagem da grafia portuguesa foi lesada pela implementação do acordo ortográfico de 1990 a meio do percurso escolar. Eu venho aqui dar o testemunho de um estudante, e eu falo em meu nome e em nome de grande parte dos estudantes que eu conheço, que é: todos nós sentimos uma certa confusão em relação ao acordo ortográfico de 1990, é quase diária, as nossas perguntas são quase diárias, as perguntas que fazemos aos nossos professores de português e outros professores, as nossas discussões que temos em relação a estas ou aquelas alterações do acordo, e isso não deixa de nos causar alguma inquietação em relação à utilização obrigatória do acordo ortográfico nos exames. Portanto, nós pensamos que o alargamento do período de adaptação não prejudicará em nada a implementação do acordo ortográfico nas escolas ou em qualquer ponto da sociedade. Portanto, só seria uma medida que ajudasse a não prejudicar os alunos, porque os alunos não devem ser prejudicados em alguma circunstância, em qualquer circunstância, só ajudaria a esses alunos, a nós, não sairmos prejudicados no exame nacional. É do supremo interesse nosso, ou seja, dos alunos e dos pais, porque os pais neste momento estão todos preocupados com o futuro dos seus filhos. Certamente os senhores deputados e as senhoras deputadas terão os seus filhos que estarão nas escolas e preocupam-se com o futuro dos seus filhos, e, como sabem, uma décima, nem que seja uma décima, conta para as médias para entrar na faculdade. E são décimas que, e eu não quero usar o exemplo dos alunos de medicina, que é usadíssimo, mas, mas é o mais evidente, é uma décima que faz a diferença entre entrar ou não entrar num curso que poderá definir o futuro de um jovem. Portanto, nós fizemos a petição para que o prazo fosse alargado até que haja um consenso nacional sobre o assunto do acordo ortográfico. Poderão dizer-me que, há consenso nacional, mas se os senhores deputados leem o Público, saberão que recentemente, e não só recentemente, mas desde a implementação do acordo ortográfico, tem havido um grande movimento, tanto contra o acordo como para o acordo, e essas circunstâncias que rodeiam o ambiente de um aluno, um aluno que provavelmente tem pais que podem ler o Público ou não, que tem pais que usam ou não o acordo, que o próprio aluno pode ler o Público ou não, que encontra sites que estão de acordo com o acordo, sites que não estão de acordo com o acordo. Portanto, essas circunstâncias todas limitam a aprendizagem e a assimilação de cada estudante do acordo ortográfico. E, por isso, nós pensamos que o prazo previsto pelo Ministério da Educação, pela Direção-Geral da Educação e aplicado pelo Instituto de Avaliação Educativa não está adequado à situação. E agora que estamos presentemente já a terminar o prazo, pedimos que seja alargado, ou propomos que seja alargado, para não prejudicar os estudantes. E eu termino por aqui, dou a palavra ao meu colega.
Muito boa tarde. O meu nome é Francisco Figueiredo e sou também um dos autores da petição, como já foi aqui afirmado. Bom, eu gostaria de incidir agora em dois pontos fundamentais, um dos quais o Duarte já falou deles, que é de facto a esfera da aprendizagem de um aluno. Um aluno, naquilo que remete para a ortografia, não aprende só na escola. O aluno tem um meio exterior ao seu sistema educacional. Um aluno, e mesmo aqui falando daquilo que há no interior das escolas, por exemplo, uma biblioteca, um centro de recursos, estas bibliotecas e centros de recursos não estão sobre a totalidade do novo acordo ortográfico. E, portanto, tudo isso envolve o aluno, sobretudo quando falamos de uma das temáticas e elementos cruciais na sua formação, que é a ortografia. Um aluno, para mudar a ortografia com a qual cresceu desde que é criança, não basta sentar-se com o seu professor e numa aula corrigir o livro, como já foi muitas vezes dito por pessoas que de facto estavam até contra a petição nesse aspecto. Não é dessa forma. A ortografia é algo que se vai construindo ao longo do tempo. O acordo não se limitará só aqui à queda de consoantes, não. É uma mudança no indivíduo. E gostaria depois de falar aqui do princípio de igualdade e oportunidade. E para isso, gostaria de trazer aqui o parecer da FNE, exatamente. Exato. E que mostra que, de facto, não há um consenso geral. Passo a citar. Com efeito, numa altura em que as novas regras ainda não estão completamente assimiladas pelos agentes educativos, em especial os alunos, a aplicação de tais descontos afigura-se-nos como uma medida inaceitável e que poderia colocar em causa o percurso académico de muitos alunos, sem que se vislumbre que uma consequência dessa natureza possa ter origem na razão que motiva esta petição. E de seguida, como o Duarte muito bem falou, o que pensam então os encarregados de educação que acompanham estes mesmos alunos? E passo a citar novamente. A preocupação levantada na petição parece-nos pertinente por suscitar a questão da violação de um princípio tão elementar. Parece-nos ser de reavaliar as condições da aplicação da lei, de modo a ser possível assegurar a igualdade de condições de acesso aos jovens que ingressam na universidade no mesmo ano letivo, independentemente do ano em que concluíram o secundário. Portanto, aquilo que nós nos focamos, de facto, não é, certamente, em terminar com o AO, não é nada disso, mas aplicá-lo totalmente aos novos alunos, de modo a que estes que estão agora presentes e que cresceram com este tipo de ortografia não sejam prejudicados. Ortografia, claramente, de 45. E por isso, depois, gostaria de citar aquilo que o IAV diz também. O IAV diz-nos que, considerando os dados apresentados, ainda que os alunos optem por não respeitar o AO, situação para cujas consequências foram devidamente alertados, em termos médios, a probabilidade de desvalorização por erros ortográficos devido ao uso da antiga grafia é de 0,6 pontos, ou seja, um ponto em 200. Quer dizer, isto parece quase como uma desculpa. Não, a ideia dos quatro valores não é bem assim, é só 0,6. Neste caso, seria 0,5% da prova. Quer dizer, só isso já mostra que um aluno poderá não entrar no curso que deseja simplesmente porque não utilizou a grafia com a qual cresceu, com a qual nasceu, com a qual foi ensinado e com a qual ainda hoje está presente. É tudo. Obrigado.
Muito obrigado ao Duarte e ao Francisco. Vamos então passar agora uma ronda pelos grupos parlamentares. Até vos queria felicitar pelo facto de terem cumprido o tempo, coisa que às vezes aqui não é muito habitual. 10 minutos e 7 segundos, portanto, estão dentro do tempo é que se quiser concedido. Dava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os alunos peticionários e dizer-vos que este tema que aqui hoje nos trazem, o seu conteúdo já tem sido, enfim, amplamente debatido aqui nesta Assembleia. As regras, portanto, já estão definidas há muito tempo pelo Governo e que tem vindo a pôr em prática, portanto, o acordo ortográfico, que foi, inclusivamente, portanto, aprovado mais do que uma vez aqui, portanto, no plenário, foi aprovado, portanto, aqui na Assembleia da República. Nas vossas intervenções falaram, portanto, que não estão contra o acordo ortográfico, e isso pode ver-se na petição, portanto, que elaboraram. Pedem, portanto, para que haja alargar o período de transição para os exames nacionais até que haja um consenso nacional. Ora, a questão que eu gostaria aqui de colocar é que, no fundo, quando procurei informar-me sobre estas questões da vossa petição, uma das coisas que eu encontrei é que, dentro do próprio grupo que faz a petição, não se entende. Portanto, consultando páginas do Facebook, o que a gente vê é que é um conjunto de pessoas que assinou a petição e que já retirou a sua assinatura, ou pessoas que mostram uma opinião em que se vê perfeitamente que houve uma intenção de enquadrar os alunos ou esta petição numa estratégia mais ampla de luta contra o acordo ortográfico, e até outras opiniões que denunciam o texto infeliz em que foi redigido esta própria petição. Portanto, ou seja, esperar que haja consenso nacional quando dentro do grupo esse consenso não existe, há aqui qualquer coisa que de facto me parece um bocado, enfim, duvidoso. No texto da petição, portanto, propõem que haja, de facto, ou que não se utilize o acordo não só neste ano, mas nos anos seguintes. Ora, o que é que isto quer dizer? Portanto, pedem, portanto, um adiamento, mas não se define aqui temporalmente para quando, portanto, é que serão, o que é que serão esses anos seguintes. Portanto, se não são contra, como é que se compatibiliza, digamos, esta proposta com as afirmações que aqui fizeram. No próprio texto da petição, portanto, utiliza-se aqui as duas grafias e algumas palavras para se perceber que há uma diferença entre a grafia do passado e a do presente. Ora, para quem diz, portanto, que é difícil aprender, portanto, a nova grafia, parece existir aqui algum contrassenso, dado que os alunos mostram dominar perfeitamente, portanto, a nova grafia. Em relação aos critérios de correção que vão ser aplicados nestes exames, eu gostaria também de referir que em todos os exames, portanto, tem havido, mesmo antes do acordo, tem havido critérios de correção. E eles incidem não só sobre a ortografia, mas também sobre a coerência textual, a morfologia, a sintaxe, o repertório vocabular, etc, etc, etc. Não é? Portanto, ou seja, neste contexto, eu penso que a ortografia representa apenas uma pequena parte dessas penalizações possíveis. Referiram aqui alguns artigos, portanto, que têm saído na imprensa, nomeadamente no Público, mas também saíram noutros jornais, mas já agora eu queria chamar a atenção de que esses artigos que foram publicados são exagerados, como sido muitas vezes, já vou terminar, como tem sido muitas vezes, portanto, tudo o que se relaciona com o acordo ortográfico. E, de facto, também já foi explicado pelo Ministério, pelo IAF, de que, e vocês também já referiram, que as penalizações, portanto, não são tão graves, portanto, como se anuncia. Isso não quer dizer que não haja penalizações e que vocês, portanto, não estejam no vosso direito de reclamar contra essas penalizações. Para terminar, eu só gostava de saber o que é que entendem por tolerância corretiva, não é? Portanto, quando aqui se fala no início, o que é que entendem por tolerância corretiva? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Enes. Senhora Deputada Rosa Areses, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas, Srs. Deputados, eu queria começar por cumprimentar e por felicitar a atitude do Duarte, da Mariana e do Francisco, por esta atitude tão jovem, por esta atitude proativa que aqui demonstram ao exercer o direito de petição, com o qual nós, obviamente, só nos podemos congratular, e sendo vocês tão jovens, achamos ainda que é motivo de maior regozijo. Eu não vou estar aqui a repetir o que disse o Sr. Deputado Carlos Enes, até porque subscrevo praticamente tudo o que ele disse na íntegra. Vocês sabem que estamos perante um assunto que divide a opinião pública, um assunto que, quando há pouco falaram, aguardar que haja um consenso nacional, dificilmente sabem tão bem que isso acontecerá. Este tema não é consensual, mesmo dentro dos próprios grupos parlamentares, portanto é um assunto que divide, mas não é isso que está em causa. O que está aqui em causa e que vocês solicitam é realmente uma tolerância corretiva para a não utilização do acordo ortográfico de 1990 nos exames nacionais. Ora bem, o que nós temos aqui, e vocês sabem perfeitamente, é que esta aplicação do acordo ortográfico foi um processo gradual, não foi uma implementação que resultou de um dia ou de um ano para o outro, foi uma aplicação faseada. Não é novidade para ninguém, portanto, o que está aqui em causa. Vocês têm conhecimento, certamente, da resolução do Conselho de Ministros de 21 de janeiro de 2011, onde fala realmente de como é que isto vai ser aplicado e gradualmente como é que vai ser aplicado aos exames nacionais. Portanto, não constitui propriamente uma novidade. Nós próprios aqui nesta legislatura tivemos um grupo de trabalho que foi criado para avaliar a implementação do Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa. Ouvimos dezenas de pessoas de várias personalidades, quer da vida académica, quer da sociedade civil. É um assunto controverso que divide opiniões. As conclusões que resultaram desse relatório era que realmente o acordo ortográfico estava a ser implementado com normalidade. Por isso, começando como acabei, felicitando a vossa atitude ativa e cívica de jovens que são, não posso deixar de dizer que esta petição nos parece, de certa forma, extemporânea, até porque todas as premissas foram conhecidas por todos os intervenientes já desde 2011, pelo menos. Muito obrigada, de qualquer forma, por estarem aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosares. Sr. Deputado Michael Zoifert, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados e caros peticionários. Eu queria, em nome da bancada do CDS, cumprimentá-los hoje aqui na Comissão de Educação, agradecer-lhes a petição que aqui nos trazem, que eu penso que é uma petição bem escrita, vou dizer isso. Estava a pensar se podia, neste tema, dizer isso, mas é uma petição bem escrita, é uma petição clara e é uma petição que tem um propósito que até, aliás, fizeram aqui a questão de sublinhar. Não tenho o propósito de se manifestar contra o acordo ortográfico como tal, independentemente do que suponho eu, cada um dos peticionários, dos que estão cá e dos outros que não estão, pensem sobre isso, mas, digamos assim, focar-se na questão prática e concreta, e nada mais do que isso, da sua utilização nos critérios de correção dos próximos exames nacionais. Eu penso que isso é perfeitamente compreensível. Eu penso que as questões concretas que nos trouxeram e da forma como enquadraram, que de facto, e eu tenho que concordar com isso, a ortografia é uma questão que dificilmente está apenas consignada à aprendizagem escolar, não é verdade? Provavelmente nós aprendemos muito a ortografia, quem diz a ortografia diz a semântica, diz a língua em geral. Aprendemos muito mais a língua, mas neste caso a escrita, lendo, livros, jornais, etc., do que aquilo que o tempo que passamos na escola, que em todo caso é fundamental, mas não propriamente o único, a única fonte de aprendizagem nestas matérias. E, portanto, eu acho que a questão que levantam é pertinente até também pela questão dos prazos de implementação da própria transição do acordo ortográfico. Em relação a essa matéria em concreto, há aqui quatro deputados do CDS, entre os quais também o Sr. Presidente da Comissão e eu próprio, dirigiram uma pergunta ao Governo sobre isso, é a pergunta 1321/12 da quarta sessão, e que tem a ver exatamente com essas questões, e nós aguardamos também alguma resposta do Governo. E eu tenho uma pergunta só para os peticionários no que diz respeito. Como sabem, tarda a apresentação de um vocabulário ortográfico comum. E eu gostava de lhes perguntar qual é o que nas aulas, se sabem, no programa de português que estão a aprender, qual é aquele que está em utilização para obviar algumas incertezas que possa haver em relação à forma de escrever as várias palavras. E da minha parte é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, que é também a relatora desta petição. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar os peticionários que estão aqui presentes, saudar-vos pela dinamização desta petição, saudar-vos também como estudantes da escola pública, da escola secundária Camões, que é uma escola de facto com tradição de luta dos estudantes pelos seus direitos, também uma escola sobre a qual o PCP tem intervido por causa de outras matérias, e saudar-vos de facto por esta iniciativa que trazem hoje aqui à discussão na Comissão de Educação. Dizer que já em 1990, quando foi de alguma forma implementado o acordo, implementado, discutido, votado pela primeira vez, o PCP foi o único partido que não votou favoravelmente este acordo, porque levantava um conjunto de dúvidas e também colocamos algumas críticas que até hoje também continuam de alguma forma, no nosso entender, por esclarecer. Foram dúvidas que não foram respondidas, os problemas que nós entendemos, os problemas técnicos e políticos do acordo não foram resolvidos e por isso todas as reservas que o PCP tem em relação a este acordo se mantêm e entendemos também, gostaríamos de dizer, que o acordo deve ser um instrumento da língua e não o contrário, foi já afirmado pelo PCP e nós gostaríamos de reafirmar. Relativamente à questão concreta que nos colocam aqui, porque também tem a ver com isto dos exames nacionais, dizer que acompanhamos aquelas que são as preocupações que nos trazem, reconhecendo também o prejuízo que isso pode trazer aos estudantes. Gostaríamos também de afirmar que também nesta petição fica exemplificada aquela que é quase o endeusamento dos exames nacionais, com uma desvalorização da avaliação contínua, em que, no fundo, os estudantes são obrigados e canalizados somente para os exames nacionais, como se só os exames nacionais fossem aquilo que é determinante para o seu ingresso no ensino superior, o que é também um caminho que o PCP rejeita e que, mais uma vez, com mais estas medidas que estão aqui, nomeadamente até estes critérios de correção do acordo, é mais um prejuízo e mais um agravamento naqueles que são também direitos dos estudantes. Gostaríamos de colocar aqui uma questão muito concreta relativamente ao que trazem da petição sobre a utilização do acordo. Quando falam da tolerância corretiva e, nomeadamente, no alargamento do prazo e, no fundo, pedindo que nestes exames nacionais seja possível utilizar o antigo acordo ortográfico, com o qual até estão mais familiarizados, falam que ao longo do exame nacional seja utilizado único e exclusivamente esse antigo acordo ortográfico, ou seja, não uma confusão dos dois acordos ortográficos em que num exame um estudante utiliza os dois, ou seja, quando colocam esta questão é no fundo um estudante decidindo utilizar o antigo acordo ortográfico, utilizá-lo ao longo de todo o exame. Era essa a questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Mas também não estava a vir. Não mexe. Não, ok, fico a acreditar. Obrigado, Sr. Presidente, pela palavra. Eu queria dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera as preocupações que são aqui expostas perfeitamente razoáveis. E o gesto de cidadania, da elaboração de uma petição e trazer a discussão, uma preocupação que é comum a outros estudantes aqui ao Parlamento, que é de saudar e que, portanto, vos saudamos por isso. Nós não somos contra o acordo ortográfico, como presumo que vocês também não sejam, pelo menos não manifestaram uma opinião de oposição ao acordo ortográfico, não é isso que vos traz aqui, mas parece-nos razoável a preocupação de haver uma tolerância do ponto de vista dos critérios utilizados na avaliação que permita a utilização, e aí acho que a pergunta da deputada Diana Ferreira é também pertinente, que é que permita a utilização de ambas as grafias, isto é, também não faria sentido estar a penalizar estudantes que utilizem o novo acordo. E, portanto, basicamente o que vos queremos transmitir é que acompanhamos a vossa opção, sendo que obviamente há uma questão que vocês não definiram ainda, mas que teria de ser definida, que é qual é o prazo desse alargamento. E isso é uma matéria que também gostaria de ouvir qual é a vossa opinião sobre esse assunto. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Devolvo agora a palavra aos nossos peticionários para um período de cerca de 10 minutos. Podem gerir. Querem conferenciar um bocadinho, com certeza. Com certeza. Uma reunião de grupo. Sr. Duarte.
Vou começar. Agradeço a todos os intervenientes pelas palavras. Para responder tanto ao grupo parlamentar do PSD, à deputada Rosa Areses, e ao grupo parlamentar do PS, é verdade que as regras e as diretrizes vindas do Conselho, do documento do Conselho de Ministros, já são conhecidas por todos desde 2011, mas ao longo deste período de tempo as circunstâncias não foram assim tão propícias à assimilação e neste momento, portanto, em 2011 não seria possível prever como estaria a decorrer em 2015 a aprendizagem do acordo ortográfico. Eu não tínhamos conhecimento que houve um grupo de trabalho, mas queria perguntar à senhora deputada Rosa Areses se ouviram alguns alunos, porque é muito importante ouvir os alunos, porque somos os mais próximos intervenientes e os diretamente lesados por esta implementação e, portanto, gostava de saber isso. Em relação a não haver consenso em relação à petição, queria frisar que a petição e o AO não são a mesma coisa e a petição, é verdade, tem ressaltado, feito ressaltar alguns atritos, porque a comissão que preparou a petição não se identifica numa posição em relação ao acordo ortográfico, ou seja, nós não consideramos pertinente para este assunto termos uma posição quanto ao acordo ortográfico, nós simplesmente temos uma posição em relação aos seus processos de implementação no ensino e sublinhamos que neste momento os alunos com quem nós contactamos, e contactamos bastantes alunos porque somos alunos, esses alunos com quem contactamos e nós não nos sentimos totalmente confortáveis com este acordo e não pretendemos ser prejudicados de maneira nenhuma pela obrigatoriedade que possa haver nos exames. Na petição, os alunos mostram dominar a nova grafia. Bom, eu espero que os senhores deputados não estivessem à espera que nós apresentássemos uma petição com erros ortográficos, seja na nova grafia, seja na antiga, apenas para mostrar que não a dominávamos. A petição passou pelas mãos tanto de vários alunos, como de professores, como de pais e como de professores académicos, para termos a certeza que a petição estava correta, até porque nunca tínhamos feito uma petição por sermos jovens. Os critérios de correção prevêem apenas uma pequena parte, e cito o Sr. Deputado Carlos Enes, apenas uma pequena parte que não é assim tão grave, de represálias corretivas se o aluno não utilizar o acordo ortográfico de 90 corretamente. Mas nós consideramos que mesmo essa pequena parte é fundamental e que a soma de várias pequenas partes, se nós formos a ser tolerantes, lá está, com essas pequenas partes, não, daqui a nada somos bastante prejudicados. O que é que nós entendemos por tolerância corretiva? Os senhores deputados do CDS e do PCP e do Bloco de Esquerda esclareceram um pouco isso, e nós entendemos por tolerância corretiva uma oportunidade de poder optar entre a grafia prevista pela Convenção Ortográfica de 1945 e entre a ortografia prevista pelo Acordo Ortográfico de 1990. Claro que não a vamos misturar, e como antes não era permitido misturar ambas as grafias, não prevemos que agora seja. Gostávamos de perguntar ao Sr. Deputado do CDS também se o Governo já deu alguma resposta, e também à Comissão, se o pedido de informação que os peticionários fizeram para que se pedisse para que se pedisse informação ao Ministro da Educação e da Ciência já foi realizado e se houve resposta nisso. Eu não tenho conhecimento de qual o vocabulário ortográfico utilizado nas nossas aulas, nunca foi um assunto discutido em aula, e não sei se o meu colega Francisco saberá. E para já é tudo. Obrigado.
Sim, portanto, relativamente ao vocabulário utilizado em aula, bom.
Só, Francisco, não... só para identificar, Francisco Figueiredo.
Ah, não, ok. Sim. E, portanto, relativamente ao vocabulário utilizado em aula, aquilo que posso dizer, e espero não estar a cair em erro, é que, portanto, seguimos todas as normas até apresentadas nos nossos manuais, que estão com o acordo ortográfico, etc. Se bem que, de facto, por vezes existam alguns erros, o que é natural, não é? Alguns adjetivos com C, etc. Bom, mas a questão relativamente até ao exame é que, de facto, o aluno tenha a oportunidade de escolher qual a grafia a optar, não é? Queremos aqui representar ao máximo o supremo interesse dos estudantes, que temos primeiramente de afirmar aqui que são um grupo que vai ser lesado por esta situação. É um grupo que vai ser lesado caso tenha obrigatoriamente de usar o novo acordo ortográfico. E já o demonstrei porquê até. E por isso pergunto, qual será o interesse do nosso governo neste aspecto? E enquanto Estado de Direito, Estado Democrático que temos, e há poucos dias, foi o 25 de Abril, e espero que nunca nos esqueçamos exatamente disso, qual é o interesse para a aplicação total e em plenitude do AO que os estudantes sejam penalizados? É que honestamente não se compreende. Nós estamos a falar de alunos, e desculpem frisar novamente esta ideia, alunos que cresceram com uma ortografia, não se muda de um mês para o outro, não se muda de uma semana para a outra. Nem 5 anos. Nós queremos sim que os alunos tenham essa oportunidade. Não nos prendemos sobre a questão se está o AO certo ou não. Acreditamos que essa questão é uma questão como até há algumas semanas, há duas, creio eu, num fórum na Faculdade de Letras, mostramos que essa questão pertence aos cidadãos mais competentes, à comunidade científica e linguística, etc. E exatamente por isso perguntamos, mas afinal, qual é a necessidade? Qual é a necessidade de privar um aluno de utilizar a ortografia que sempre cresceu para tomar o AO em plenitude, quando não é isso que se prende aqui? O AO vai ser certamente aplicado, o Ministério da Educação já tem as normas exatamente para isso há 5 anos, neste caso até, já está aprovado por lei. Portanto, em vez de tentarmos quase aqui influenciar os estudantes para que sejam prejudicados, façamos as coisas certas, porque não dar aos estudantes esta oportunidade, que não é sequer uma oportunidade, é um direito aqui. Vamos dar isso aos estudantes para que o acordo seja totalmente aplicado e na melhor das formas, que ninguém saia assim prejudicado. Obrigado. E darei então a palavra ao Eduardo.
Eu gostava só de esclarecer uma última coisa sobre os prazos. Portanto, até quando é que seria dada esta tolerância? Para o prazo de alargamento, até quando é que seria? Nós consideramos que a implementação, os processos de implementação do Acordo Ortográfico de 1990 no ensino foram prejudiciais a nós, foi implementado no 7º ano, portanto foram prejudiciais para todos, inclusive até ao 5º ano. Portanto, as crianças que estariam no 4º ano em 2011, talvez já não tenham sofrido tanto estas consequências como nós. Porém, nós não nos consideramos a maior sumidade em aspectos de pedagogia e em aspectos de implementação de acordos ortográficos nos ensinos, e, portanto, sugerimos que os senhores deputados contactem entidades creditadas para o assunto e que realmente consigam cientificamente dar um prazo que seja com bom senso. Pronto, é só. Obrigado.
Muito obrigado ao Duarte e ao Francisco, que falaram, também à Margarida, à Mariana, que vos acompanhou. Queria dizer, alguma questão que levantaram para a Comissão foram pedidos pareceres a algumas entidades, nomeadamente ao Governo, através da senhora relatora, que fará o relatório, mas cujos pareceres ainda não chegaram. À medida que chegarem, depois serão apensos à petição, que poderão consultá-los depois no site da Comissão. Entretanto, como sabem, esta petição tem mais de 4 mil assinaturas, portanto, deverá ser, ou será, discutida em plenário da Assembleia da República, mas isso já não nos compete a nós aqui na Comissão, será um agendamento feito em Conferência de Líderes, que depois de ser agendado também serão informados do dia em que é feita essa discussão no plenário. Em nome de todos, a deputada Rosa Areses pede a palavra para...
Sr. Presidente, era só para responder, uma vez que o Eduardo me fez uma pergunta diretamente a mim, era só primeiro para prestar um esclarecimento e depois para responder à pergunta. Vocês há pouco falaram que a penalização seria de 0,5 para um aluno que optasse por não obedecer ao acordo ortográfico. Estamos a falar em língua portuguesa, porque nas restantes disciplinas a penalização é praticamente insignificante. Respondendo à pergunta que me foi diretamente colocada, no grupo de trabalho nós ouvimos pessoas da sociedade civil, da vida académica, linguistas, professores universitários, editores, livreiros e, obviamente, ouvimos alunos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Areses. Mas queria-vos dizer, em nome de todos os deputados e todos os grupos parlamentares aqui presentes, uma saudação especial a um grupo de jovens, um grupo de alunos, que se mobiliza por uma questão de um direito que acham que está a ser prejudicado, e isso é cidadania pura, isso é um exercício de cidadania muito interessante e que aqui no Parlamento, no sítio onde é o centro do debate político, não posso deixar de vos saudar, de vos incentivar e de vos dizer que se esta é a primeira, foi uma questão de começar. Portanto, agora sabem como é que se faz, a partir de agora, sempre que entenderem que um direito, um vosso direito que deve ser trazido ao Parlamento ou a outras instâncias, pois claro que façam o favor de o fazer, porque uma sociedade, um país é tanto mais projetado, é tanto mais melhorado quanto mais forte for a cidadania e o direito de petição e o direito de reivindicação dos direitos a que cada um entende que o deve fazer. E, portanto, há aqui muitas coisas que seguramente nos divide em termos de parlamentares, em termos de partidos, mas esse é um daqueles que não nos divide, que nos une e que nos motiva também a estar na vida pública e na vida política. E, portanto, parabéns pela vossa iniciativa e esperemos que... Não cai com certeza fora do âmbito das nossas competências e, portanto, cada um depois dos partidos e dos parlamentares possa também tomar a iniciativa que entender relativamente a esta matéria sobre a vossa petição e até pode, eventualmente, haver algumas iniciativas, além daquelas que aqui já foram referidas pelos diferentes grupos parlamentares. De qualquer forma, muito obrigado e esta casa é sempre a vossa casa, está sempre ao vosso dispor. Muito obrigado.